Olá, ouvintes, bem-vindos ao Newcast número 4. Eu sou o Arveson Santos e aqui comigo está o meu sócio nessa empreitada, Caio Poloca.
Olá, galera, vamos tentar falar de alguma coisa bacana nesse Newcast.
Na semana passada, não tivemos podcast por motivos inexplicáveis. Mas em compensação, essa semana teremos muitos assuntos para discutir. No podcast de hoje falaremos sobre quadrinhos, cinema, games e muito mais. Tudo isso logo após a leitura de e-mails e comentários.
Vamos aqui com a nossa primeira leitura de e-mails, que é o rapaz chamado Knoll. Ele comentou o primeiro Newcast. É muito massa, só alguns ajustes para melhorar com o passar da experiência, mas valeu, aguardando o próximo cast.
É, obrigado aí, Knoll. Seja lá quem você seja.
É, não quis se identificar, né?
Na próxima vez, coloque seu nome. Só para ajudar-nos. O próximo e-mail é de Paulo Felipe, que diz o seguinte. Muito bom, Newcast. Você falou que os preços dos títulos do PS4 vão ser o mesmo da faixa do PS3. Mas e o console, hein? É, vamos ter uma ótima surpresa, que nem a de 2006, que custava 7 mil de novo. É, eu respondi pro Paulo que... O preço que eles divulgaram era só o dos títulos. O preço do console ainda não foi revelado.
Mas ele veio muito caro mesmo. O Elias também comentou aqui o Newcast 3. Ouvindo agora no Domingão com um cafezinho. Tô atrasado, mas tô ouvindo. Atrasado só vou pra bola, né, amigo?
O importante é ouvir. E pra finalizar, meu amigo João Neto comentou o seguinte no WordCast 1. Baixando. Muito bem, João.
Valeu.
Agora sabemos que você é um dos nossos ouvintes.
Mais um, muito bem. Valeu, obrigado.
Lembrando a vocês que só a leitura de e-mails e comentários aqui no Newcast. O WordCast, ele é livre de toda essa falação. Então, se quiserem mandar sugestões de temas, críticas ou dar feedback sobre os casts, basta mandar um e-mail, ok?
Ou até mesmo para pedir para participar de algum tema bacana, se a gente ver que você é capacitado e a gente também conhecer do tema, né? Podemos entrar em contato e gravar.
É, exatamente. Agora vamos voltar ao podcast. Vamos começar com quadrinhos. A Marvel lançou uma nova série intitulada Vingadores vs X-Men. Esse confronto épico entre dois dos seus maiores grupos de heróis. Esse confronto entre os Vingadores e os X-Men começa com a vinda da Fênix à Terra. A Fênix, quem não se lembra, antes habitava a Jean Grey, que era a namorada do Ciclope.
Ela é como se fosse um espírito?
Ela é tipo uma força do universo, não tem?
Sei.
Seu objetivo é que nem o Galactus, que é destruir planetas.
Entende? Ah, sei, entendi. Aquele cara do Quarteto Fantástico, o surfista prateado, né?
É, aquela sombra zona que o surfista dá finela.
Isso.
Essas são tipo duas forças concorrentes, que têm praticamente o mesmo objetivo. Como eu tava dizendo, antigamente essa força habitava a Jean. Mas, quando essa força estava quase tomando conta dela, ela se matou para poder dar fim a essa ameaça. Só que depois de muitos anos, essa força volta à Terra com o objetivo de achar um novo hospedeiro, né? Que nesse caso seria a mutante Esperança, que tem os poderes parecidos com o da Jean. Só que os Vingadores conseguem detectar o rastro da Fênix vindo para o nosso planeta e tentam se preparar para quando ela chegar. Só que o Ciclope pensa que o motivo da Fênix sempre vir à Terra é que ela está tentando salvar a espécie mutante da destruição. E é por isso que eles se enfrentam, porque os Vingadores querem salvar a Terra e os X-Men querem se salvar a sua raça. E você, Caio, o que é que você acha quem vai se dar bem nessa luta, os X-Men ou Vingadores?
Cara, eu acho que vai dar merda e morrer todo mundo.
Mas pra quem você torce?
Cara, eu torço pros X-Men.
X-Men, por que você gosta mais deles?
Porque eles são, tipo, mais humanos. O pessoal dos Vingadores são mais boçais, são mais bestinhas, eu acho. Principalmente aquele Capitão América.
Ah, falando nisso. É, tem uma cena, né, por assim dizer, muito boa lá no quadrinhos, que é quando o Ciclope dá uma rajada de energia no Capitão América. A cena é muito foda, pegou duas páginas inteiras.
É, me diz uma coisa, o Ciclope é como fosse o capitão dos X-Men e o Capitão América é realmente capitão dos Vingadores aí?
É, exatamente. Não é como no filme que o Homem de Ferro que manda no...
Aqui eu tava vendo, que até tinha comentado contigo antes no, na gravação, tu me falou que o Wolverine foi vendido, né?
Ah, é.
E ele voltou.
Não,
pra...
deixa eu explicar, o Wolverine, junto com os X-Men, o personagem Wolverine com os personagens X-Men de toda a saga, foram vendidos para a Fox, entendeu? A Disney vendeu eles para a Fox.
Na capa do quadrinho, ele tá do lado dos Vingadores, né?
É, o normal seria o Wolverine tanto nos X-Men como nos Vingadores. Só que nessa batalha ele tomou o lado dos Vingadores.
Caralho, que merda, filho da puta.
Outra coisa bem interessante dessa revista é... desse quadrinho, dessa HQ da Marvel, é que depois da história vem tipo, né, dois apêndices contendo duas lutas separadas das outras. A primeira luta é o Magneto versus o Homem de Ferro, e a segunda luta é o Coisa versus o Namor. Que Namor, pra quem não sabe, é tipo o Aquaman da Marvel.
Se o Magneto tem poder de dominar o metal, então o Homem de Ferro tá lascado.
Meu filho, mas você sabe como o Tony Stark é esperto. Ele, prevendo isso, que ele poderia encontrar o Magneto no campo de batalha, ele fez umas modificaçõezinhas lá na armadura dele. Eu não vou dizer pra não estragar, pra não dar spoiler aí. Pra você.
Verdade.
Mas sabe como é o Tony Stark, tá preparado pra tudo.
E outra coisa aqui do Coisa. Ele foi brigado dentro d'água, então ele é uma pedra no mar.
Isso aí que eu tava vendo quando eu tava lendo lá, ele nadava tão bem que eu achava que ele era um bicho aquático.
E também aqui tá na capa, ele tá sangrando. Que negócio é esse de cara feito de pedra sangrar?
É, outra coisa bem interessante que...
Acho que o desenho errou, hein?
Não, pior que ele tá certo. O Coisa, ele só é de pedra por fora. É tipo só a pele dele que é de pedra. Por dentro ele é humano igual as outras pessoas.
É diferente do filme, né?
É, o filme confundiu muito os fãs, porque falava que ele era totalmente de pedra. Tanto é que nos quadrinhos antigos, quando o Coisa, ele ficava na maioria do tempo com a sua aparência humana, e quando ele ia lutar, ele se transformava no Coisa, né, por assim dizer. E quando ele se transformava, era tipo umas pedras que vinham ao encontro dele e formavam tipo uma armadura, capa, né? Ao redor da pele dele. Foi com o passar do tempo que ele foi começando a ficar eternamente Coisa, sem voltar a ser humano. Pois bem, essa semana eu comprei as duas HQs da The Walking Dead, que estão sendo relançadas no Brasil.
Comprou físico ou digital?
Não, comprei físico mesmo, eu gosto do físico.
É porque também lançaram a digital dela.
Ah, acho que decidiram lançar logo os dois, né?
Eu li esse HQ, acho que até o 15, foi na versão PP2, que foi disponível lá em PDF. É bem interessante, a série The Walking Dead, que passa na Fox, não é isso?
É.
Tá bem ao pé da letra mesmo. Tem algumas modificações de roteiro, mas no resto, bem interessante.
É, já que o quadrinho já é muito desenvolvido, não tem por que, né, mexer muito na série. antes da série fazer sucesso, ninguém a série de TV, os HQs eram vendidos no Brasil com o nome Os Mortos Vivos.
Ah, sim, eu acompanhei isso antes da série lançar. Quando lançou, eu explodi minha cabeça. Caralho.
É, aí, a série com esse nome não vendia muito, porque o povo não ligava, não tem? Isso aí com The Walking Dead.
Aí, por isso viu que eles fizeram. Nome original.
Porque tá começando de novo a série, aí já tá na sétima. Aí nesse mês já é pra vir a oitava.
Depois falar um pouco da sexta.
A sexta vem logo depois do ataque dos zumbis naquele grupinho dos sobreviventes que estavam lá perto da cidade. Foi lá onde o principal, eu esqueci o nome, qual é o nome dele?
Rick.
Pois bem, logo depois do Rick encontrar sua família. Aí
lá eles ainda estavam naquele furgão, né?
Era.
Com o velhinho.
O velhinho com aquele amigo dele que tava pegando a mulher dele.
Sacanagem.
Uhum.
Não, mas ele tava certo, pô.
Você não quer
morreu, tão... cuidava da bichinha.
Ele cuidou muito bem dela. Foi aí na sexta, é logo depois do ataque. O ataque é na quinta.
Nesse o ataque no número 5 do HQ, né? Na quinta não, pode ser quinta-feira, sexta-feira.
Tá certo, na quinta edição do HQ. Depois desse ataque, mostra lá eles se recuperando do ataque. Mostra lá alguns amigos feridos, alguns que já estão se transformando em zumbi. E mostra lá o amigo do Wick enlouquecendo, né? Por causa da situação, discutindo muito.
Qual o que...
Pegava a mulher do cara.
É Shen.
Tá certo, é aí que ele endoida, começa a brigar lá com o Wick. Porque o Wick tava querendo sair de lá, né? De perto da cidade, porque lá tem muitos zumbis. E o Shen não, tava querendo ficar lá. Porque caso o exército chegasse, eles iam procurar dedo nas grandes cidades, né?
Eles deduziam isso, realmente.
É mais o Shen deduzia isso, ele que tava lá, tipo, forçando.
Ah, ele viu mesmo, o Rick viu que tinha muito zumbi lá na cidade e era sem lógica ficar ali nas aproximadas, tipo, 3 metros da cidade, ou 3 quilômetros.
É, tanto é que eles tinham acabado de ser atacados por um grupo de zumbis, né?
É.
Isso mostrava que eles não estavam seguros.
E não tinha nenhum cerco, nem nada, ele tava à toa. Era
eles estavam
vigília 24 horas.
Será que eu dou spoiler?
Rapaz, eu acho que não é spoiler, porque a galera já deve ter assistido a série, né? E como a série é bem ao pé da letra do HQ, mas não precisa falar muita coisa, não.
Não, só falar que logo que no finalzinho, quando o Shen está brigando com o Rick, o Rick, né?
Rick,
Está brigando com o Rick, o Shen começa a apontar lá a arma pro Rick. E com aquela cara de lunático, falando um cara de besteira, é como se fosse realmente atirar no Rick. É aí que o filho do Rick aparece e atira na cara do Shen. E é assim que acaba a sexta edição.
Cara, o molequinho é massa. Eu boto fé nele.
É, defendeu o pai.
Porra, mas o pai tava sumido há um tempão, acho.
Não, ele ficou em coma uns 6 meses, parece.
Naquele apocalipse lá que tava, o fim do mundo, é um longo tempo. E o cara chega assim e já querer dar fim ao pai. É foda também.
Logo depois vem a sétima edição, que é a do mês de abril. Que é nessa que eles enterram o Shen.
Caraca, eles enterram o Shen?
É, enterram o cara. E mesmo o cara ter endoidado, ele era tipo o líder antes do Rick chegar.
Ah, peraí. Confundi aqui, porque na série eles estão na casa daquele cara lá do... Tipo uma fazenda, esqueci o nome dele. Aquela namoradinha do Gwen, no pai dela. Tu não lembra como foi que o Shen morreu na série?
Não, como foi?
Desse jeito, só que eles estavam na fazenda, eles não estavam na perto da cidade. Eles já tinham andado pra caralho já.
Não, eles estão tipo numa floresta perto da cidade aqui no HQ.
É, no HQ sim. Mas na série eles estão numa fazenda e tal. O Rick discute com o Shen e o carinha, o filho dele que mata ele. Mata o Shen, mas é lá pra, acho que segunda temporada já. Pois é, ouvintes, vocês nos mostrem aí realmente quem tá errado, ou eu ou o Avesão, porque eu acho mesmo que foi na série, foi lá perto da fazenda.
É, pois é.
Ou então a HQ tá mudada.
Eu só não acho, mas eu tô vendo aqui o cara morrendo na hora. Pois bem, falando dessa sétima edição, é nela que o desenhista Charlie Alder começa.
Ele é o desenhista definitivo agora, né?
Era. Até antes dele não sabia muito bem quem era. Não tinha um desenhista definido, né? Aí depois dele, como eu vi lá o trabalho excelente dele, aí ele ficou com essa responsabilidade.
Excelente demais, o cara desenha muito.
Eu tô vendo aqui os desenhos dele são excelentes, ótima qualidade. Lean me home, Agora vamos para cinema e TV. Vamos começar com a esperada série da Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., que conta a história, como o nome já diz, dos agentes da S.H.I.E.L.D.
Bacana, o trailer tá aí no blog, muito interessante, bem esperada. Vai ser lançada lá para setembro. Ele tem como diretor Joss Whedon, que ele também é diretor do Vingadores e daquele famoso desenho que revolucionou a tecnologia digital. Todo mundo já deve saber que é o Toy Story 1.
Mas só pelo trabalho dele em Vingadores já dá para saber que o cara é muito foda.
O cara é muito foda mesmo. Tem aquele o ator que tá em todo filme de policial da FBI, o Clark Gregg, né? Que ele também tá no Vingadores, Homem de Ferro, em Thor. Aquele carinha lá que foi até buscar em Thor, ele foi até pegar o martelo. E aquela japinha bonitona, Mian Wei, ela tá em Final Fantasy 1. Ela faz a voz daquela doutora Aki Rose.
É, isso aí é contigo, já que eu não jogo muito esse negócio.
Porra, tu não conhece Final Fantasy, é o filme.
Ah, tô falando do filme.
É o filme Final Fantasy 2001.
Eu não gostei muito não.
Não, pois é, mas tem que assistir, porque não, a gente sabe.
Eu comecei a assistir e não gostei isso aí dele.
Final Fantasy 1, pois é, ela fez a voz daquela doutora lá. E parece que vai vir muito bem esse filme. Diretor bom, atores bons.
Essa série.
A Marvel, né? Ah, série, realmente.
É, lembrando que temos a volta do queridíssimo Agente Coulson.
Verdade, mesmo.
É, o cara tinha morrido lá no Avengers, só que voltou aqui. Qual a explicação pra isso?
Ou ele não morreu.
É, exatamente.
Ou tipo, eles não vão ligar. Não, mas não tem como, pelo trailer aqui, só se eles não ligarem os mundos, mas é foda, né? O trailer diz
não
que...
Não tem como não ligar.
É.
Não, deixa eu te falar, a explicação é que o Nick Fury só enganou lá os Vingadores para poder uni-los, entende? Depois que o cara morreu, eles ficaram tudo mais pensativo, mais triste lá. E foi depois daí que eles decidiram lutar juntos, se unir. Aí, de acordo com a Marvel, é isso.
Vai ficar foda, sabe o quê? É que o Homem de Ferro lá, ele parece que não ainda não assinou os contratos de novo, né? Só se eles fizerem com outro autor, né?
É, isso aí seria muito chato. E o pior que não é só com ele, é com a maioria dos atores. Estão todos querendo ganhar mais dinheiro. E a Marvel disse o seguinte: que o importante são os personagens, não os atores.
É, aí, era botar a pé em cima, viu?
Mas, na minha opinião, se mudar, não vai ficar muito bom.
Vai ficar foda mesmo.
É porque o Hulk, coitado, todo filme muda o ator. Aí se muda. Cara, pra mim só não pode mudar a Viúva Negra. O resto tô nem ligando.
Viúva Negra é foda. Ela é massa.
Demais, muito boa.
Cadê com o nome dela?
Scarlett Johansson. Pois bem, voltando a falar da série Agents of S.H.I.E.L.D., lá mostrará os agentes da S.H.I.E.L.D. tipo recrutando super-humanos. São humanos com poderes. Não tem para.
Isso é de praxe de Stan Lee, né? Eu gosto de fazer. Tem até aquela série da. Acho que é Discovery ou é History. Os. Como super-homens de Stan Lee,
super-humanos.
Super-humanos, é.
Pois é isso que a S.H.I.E.L.D. vai fazer aí nessa série, recrutar super-poderosos.
Tem na primeira cena do trailer, tem aquele cara que pula do prédio, que eu não consegui saber quem é ele, não.
Eu também não, doido. Se fosse da DC, eu diria que era o Android.
Verdade, verdade mesmo. Mas ele sai super rápido, ele cai no chão, tá? A mulher chega perto dele e corre rapidão.
Não é pela força dos pés dele.
Deve ter algum.
Tipo o Hulk, correndo.
Eu não conheço.
O
Hulk pula mais do que corre, né?
É verdade.
Eu não consegui identificar ele, não. Se vocês ouvintes souber quem é, né? Nos mandem de comentário.
Ou se for menos fazer uma ideia, qualquer coisa. Próxima série que vamos falar é da consagrada saga Star Wars e se chamará Rebels, no bom e velho português, Rebeldes, não é a novela.
Aquela porcaria de novela.
Exatamente, vai ficar muito distante disso. Essa vai ser a primeira obra Star Wars com o selo da Disney. Não se preocupe que não vai ter nenhum desenho animado com ratinhos e patos andando no meio dos personagens. Esse é um grande erro das pessoas, né, não, Caio? Pensar que só porque é da Disney vai ter Mickey, Pato Donald.
Realmente, tem ainda um preconceito, eu acho. Uhum. É um tipo de preconceito, porque a galera, Disney, tá, não sei o que, vou não. E também tem a questão que ela investe muito em animação, né? E no Brasil, o pessoal não, tipo, ainda tem um bloqueio. A animação é desenhozinho, não sei o que, não vou. Mas não é, galera. Qualquer animação, dependendo também do tema, vai agradar algum público. Por exemplo, o Shrek, a série Shrek, pô, agradou uma galera infantil, agradou a faixa média, que é a galera jovem. Também os velhos e tal. Pois é. E com certeza essa Star Wars aí, Rebeldes, que não é a novela, vai vir muito massa. Com certeza vai vir em 3D, pode vir em 3D, né?
Não, acho que não, porque é pra TV, aí em 3D. Né?
Ah, verdade, não é filme, é série.
É a tá série. É, a última série foi a Guerra dos Clones, né? Foi Guerras Clônicas. É,
vai vir
muito, assistir muito ela?
Bom. Assisti, assim, com certeza. Gostava? Gostei demais, tá doido.
Ah, tá. Cara, eu acho que eu sou bem contra, porque eu não gosto de muita coisa, não. Em relação a TV e cinema.
Na verdade, eu dou uma nota 0.53.
3, tá certo. Pra mim, ficava em 2, mas...
Porque também tava bacana o áudio. Eu gostei muito da trilha. Gostei também de alguns cenários. Tem um cenário muito bom, pô. Cenário bacana.
É, a qualidade, como é atualmente, né, é muito boa mesmo. Essa série, a cronologia dela é entre o episódio 3 dos filmes, né? Uhum. Entre o episódio 3 e o episódio 4. Ou seja, entre a trilogia nova e a clássica. O que acontece nesses 20 anos entre as duas. É aí que se formam os rebeldes, né? Aí que tá o nome da série.
E preencher o vazio que ficou, né?
É, exatamente.
Pra onde é que foi essa galera? Tá, tu vim aí pra contar essa história.
Uhum. Essa série já está sendo produzida e talvez, muito provavelmente, será lançada no final de 2014 no canal Disney XD e Disney Channel, com um episódio especial de 1 hora, segundo as fontes. E na produção já tem galera de peso. Já tem o produtor executivo Simon Kinberg, que é o mesmo do filme Sherlock Holmes e também do filme X-Men Primeira Classe. O roteirista é Danny Filoni, que foi supervisor de direção de Star Wars As Guerras Clônicas, que é esse que
assistiu. Uhum. Isso mesmo.
E tem também Greg Weisman, que é o produtor executivo, que também ocupava esse mesmo cargo na animação
Espetacular
Homem-Aranha. Aí esse eu assisti, eu gostava. Agora saindo da TV, vamos só para cinema.
Estelons.
Vamos começar com um filmezinho muito merda. Pelo menos na minha opinião, né? Chamado Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Caio, o que você achou?
Eu achei ele bom, apesar daquele comentário e tal, mas... Seguinte, eu não fui com expectativa. Eu tava com expectativa do filme. Ah, que nem falou, tá aqui no pôster, que tu tava querendo saber mais da história e tal. Uhum. Eu também tava assim, só que quando eu vi o trailer, eu disse, ego, então não vai ser sobre a história. Aí, como eu sempre dou uma pesquisadazinha no nosso canal IMDb, né?
Uhum.
Eu vi lá que ele era ação, fantasia e horror. Mas não é um horror, não, é um suspense. Aí o ego, pra não ficar num vácuo e cabaça pro filme, eu dei uma pesquisada sobre Abraham Lincoln e tal, sobre a história dele, e fui assistir o filme. Eu achei bom, porque eu não fui com expectativa de um filme histórico, fui com expectativa de um filme de ação. Aí eu achei interessante.
Comigo
tem muita pancadaria, tem uns truques que ele faz lá com um machado muito massa. Também tem um pouco de história que é lá no fundo, mas eu gostei. Acho que de até 5 dava 3,5. 4.
Pois comigo foi exatamente o contrário, rapaz. Eu fui com muita expectativa. Eu adorava os trailers. Já tinha até colocado o livro, que tem um livro, né, do Caçador de Vampiros, como uma das minhas metas pra esse ano. Só que depois que eu assisti o filme, eu tirei na hora esse livro da minha lista. Eu me ligo mais na história, e isso aí não tem muita história.
Pois é, mas sabe por que eu fiquei assim? Porque é o seguinte, eu vi que também ia lançar o filme Lincoln, de Steven Spielberg, né?
É.
Então esse aí. Aí quando eu assisti o filme, né? Porra, um filme bacana, assim, mais ou menos. E eu sabia que ia lançar, só que eu não tinha pesquisado nada sobre o filme Lincoln. E aí eu pesquisei o cego de Steven, eu acho que vai ser bacana. Aí eu fui ver que também é biografia, drama e história, ué. Então é esse aqui que vai ser o que eu queria. Tu assistiu esse Lincoln?
Não, ainda não.
Eu não assisti também. Eu assisti, na verdade. Não fui pro cinema. Por quê? Porque como é um filme de história, eu gosto mais de parar, pausar o filme, dar uma olhada mais no cenário, entender o que ele quis passar, entendeu?
Uhum.
Aí no cinema não tem como eu fazer isso.
É, no cinema, eu vou pro cinema assistir filme de ação, porque eu quero ver as imagens fodas no cinema. Quando um filme mais ou menos, até comédia, eu acho que eu assisti em casa.
Pois eu acho que o Lincoln de Steven Spielberg, ele vai suprir essa sua necessidade, porque é muito, muito massa. Agora é um filme histórico, cara. É demorado pra, porra, 150 minutos.
É, só por ser de Steven Spielberg já muito, diz muita
muito
coisa.
Bom. Eu gostei mesmo. Mais ou menos. Aquele filme dele, que também com J.J. Abrams, é Super 8. Eu achei bonzinho, mas não achei também essas coisas não. Dava 2,5.
Agora, pra esse aqui, Caçador de Vampiros, eu, no máximo, eu dou 1,5 pra ele. Só o que me conquistou foi as manobras do cara aí com machada, que até que foram máximo bacaninhas. Agora sim, o momento mais esperado por mim. Vamos falar do grande Superman Homem de Aço. Na minha opinião, o filme mais esperado desse ano, depois que Homem de Ferro foi aquela coisa lá.
Pra mim não é tão esperado assim, não. Eu tô esperando o Hobbit.
Qual?
Hobbit.
Também é esse.
Continuação. Porque isso ali é muito foda.
É, pois bem, Superman saiu um novo trailer.
Tá no blog o trailer.
É, o trailer tá aí no blog, vai estar o link logo aí embaixo pra vocês darem uma olhada. Nesse trailer mostra basicamente o poderoso General Zod confrontando a Terra.
Eu acho que isso é um clichê.
É um quê?
Um clichê.
Por quê?
Porque como todo coisa de herói. E você tem que me dar fulano de tal, porque senão eu vou matar muita gente. Eu achei isso nada a ver. Devia ser outra coisa, outro, sei lá.
É, mas lembrando que pra quem não sabe... Esse Superman Homem de Aço vai ser a revelação do Superman para a humanidade. Não é continuação de Superman O Retorno, hein?
Não é continuação, não. É o começo de tudo.
É, o começo de tudo é Smallville, rapaz. É como o Superman se revelou na humanidade. Para a humanidade.
Mas eu acho que a galera não deveria ter... O diretor não deveria ter colocado esse tema focal, não, aí. Tema como foco. De que é o Superman, senão vai destruir a Terra. Porra, nada a ver isso.
É, tá certo, sei que é clichê, mas pra mim que se enquadra melhor nesse
roteiro. Não, mas tipo, era massa se ele pegasse a Lua e quisesse jogar na Terra, uma coisa assim, o Superman tinha que... Entendeu?
Lua?
Não.
Não, mas seria massa, doido.
Vamos voltar ela pro curso, mas... É. Era fudendo.
O negócio, ele já levantou tipo aquele continente no último filme, aí ficaria muito parecido.
Foi mesmo.
É como você tá dizendo... a humanidade não sabe da existência do Superman, não sabe nem da existência de alienígenas, não sabe muito menos que ele mora lá com eles.
Superman não, Kal-El, ele ainda não é Superman.
Verdade, ele ainda não se revelou lá, ainda é Kal-El, mais conhecido como Clark aqui na Terra.
Isso.
Eu não sei se ele já era repórter, né, antes de se revelar.
Não, sim, já era sim.
Tá certo.
Tem até aqui no trailer, nos outros trailers, ele já trabalhava lá no...
Planeta Diário.
Planeta Diário, isso. Tem aquela frase famosa, né, do filme, você tem 24 horas, caso contrário você verá essa Terra sofrer as consequências.
Exatamente. O Zod chega logo botando moral.
Botando pressão. Sim, também tu ouvi falar que o Batman vai aparecer no final do filme? Como é que é isso?
É, exatamente. Não exatamente no final. Filme vai ter várias referências ao Batman. Como, por exemplo, as indústrias Wayne. Então, como até Bruce Wayne também deve falar deles. Também fez o conto do cara. E também do Batman, do personagem Batman.
Tipo... Eles vão falar de Gotham City?
Não, de Gotham eu não sei. Mas como as empresas do Wayne são tipo uma multinacional, entendeu? Deve estar em todo lugar, não só em Gotham.
É, multinacional.
Exatamente. Aí devem pegar tipo esse foco.
Interessante isso aí, cara. Uhum. Isso é massa.
E deve ter referências ao Batman, tipo... Tipo eles falando, não assim, o nome Batman lá no meio de tudo, no meio do nada. Mas tipo falando de um justiceiro na cidade de Gotham. E depois de Superman o Homem de Aço... A DC vai lançar logo Liga da Justiça. Não vai ter mais nenhum filmezinho de outros heróis.
Não?
Não. Vão colocar logo tudo lá.
Caralho.
Aí talvez depois de Liga da Justiça que vai ter filmezinho dos outros.
Vamos fazer que nem a Marvel, colocar filmezinho de cada um, depois fazer de todo mundo, depois fazer de cada um de novo.
Exatamente. É, ele tá vendo que a Marvel já tá ganhando bilhões, né, com essa ideiazinha.
É.
Aí eles resolveram copiar. Aí, lembrando que até agora, além do Superman, só tem filme do Lanterna Verde e do Batman, né?
Ah, é verdade.
É, a Mulher Maravilha, Flash, o Marciano, nenhum deles apareceu até agora.
Eu acho que esses filmes, esses personagens aí são tão, vamos dizer, fraquinhos, de um público baixo, que deveria só aparecer mesmo no Liga da Justiça, é isso mesmo. Uhum. Porque, porra, tem que ficar na sombra dos outros, porque senão eu mesmo ia assistir um filme do Flash.
Eu assisti aqueles antigos dele, era bom.
Não, pô, aqueles eram massa, cara, era criança e tal, não tinha o que fazer. Mas hoje o cara entende mais, não, assim, eu não ia assistir um filme do Flash.
É, lembrando que esse Batman...
Não, eu acho que o Batman vai pra aquela torre lá fora da Terra, como é o nome... A estação, né, deles. E de lá ele vê tudo, e ele é como ele é o mais fodão mesmo, mais inteligente, então...
Ele comanda tudo.
Aí comanda lá e pronto, comanda aí todo mundo.
É, lembrando que esse Batman... É, talvez não seja o mesmo do diretor Christopher Nolan.
Ah, verdade mesmo.
E aquele Batman é muito sombrio e talvez não dê certo com a Liga da Justiça. É, muito provavelmente será outro ator com outra personalidade de Batman.
Já vou achar ruim, porque Batman, ele é foda. Ele não quer saber, não. Ele realmente é um morcego. Ele gosta de ver sangue e tudo. Na verdade, o Batman não é tão... Ele nunca matou ninguém, né?
Não, atualmente ele não tem matado, não.
É, matou pouca gente.
É, no começo dos HQs ele matava. Ele, Superman, não tinha frescura não. Chegava, matava mesmo. Aí como depois o HQ começou a ser mais coisa de, por assim dizer, criança, foi mais o foco deles, aí começaram a se pegar mais leve. E agora, em games, vamos continuar falando do Batman, do jogo Arkham Origins.
Muito foda esse jogo, cara. O trailer tá aí no blog. É, se o jogo vier com pelo menos 60% do gráfico que tá no trailer, eu vou comprar o jogo. É. Na pré-estreia.
Uma coisa que eu aprendi é que no trailer sempre vem muito melhor do que o jogo.
Mas no Batman Arkham City, o jogo era quase igual ao trailer, pô. Era muito foda. Isso
que eu ia falar. Como essa série já mostrou que ela é muito boa.
Eu comprei meu primeiro computador hardcore Foi por causa do Batman. Eu comprei minha placa de vídeo do lançamento, a GTX 250 com Physis, meu primo Arthur, né, que me indicou. Ah, cara, eu comprei essa placa. Cara, o Confis é muito fudendo o jogo. O pano da capa dele, os panos, o jornal no chão era muito massa.
É, esse game Batman Arkham Origins vai ser lançado em outubro desse ano pra Wii, pra PlayStation, pra Xbox e pra PC.
Wii U, né?
É Wii U.
Nintendo Wii U.
É, não é o Wiizinho.
É essa merda desse U aí, eu não gosto dele.
Ixi, gosto, né? Nintendozinho.
Tá vendo que tu é do contra mesmo, cara?
Eu sou do... Não, eu não gosto dele, mas eu sou.
Pois agora vamos falar do último lançamento, que foi o Xbox One, o novo console da Microsoft, que eu achei uma merda.
Olha,
feio
aí.
Achei feio, quadradão. Feio, achei feio, pô.
Quem quiser ver, vai estar o link logo aí embaixo com a fotinha.
E outra coisa, eu fiquei decepcionado. É sério. Beleza, ele vem com o Blu-ray, vem com a aprimoração no Kinect e blá 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 e
é,
tal.
É o básico, né, que é pra vir?
É, era pra vir, desde do 360. Mas eu achei uma merda, porque a galera fala, ah, não gostamos de pirataria, não vamos incentivar a pirataria. Os fila da puta da galera da Microsoft colocam um videogame que pra você jogar um jogo de segunda mão, tem que comprar uma taxa extra. Vai se fuder. Eu não compro, eu não vou comprar essa porra. Por isso que eu vou esperar a galera desbloquear ela pra mim comprar pirata. Porque isso é sacanagem com a galera. Bicho, nós somos o segundo consumidor mundial de jogos. Como é que eles vão voltar um console pra nosso pessoal e não vão botar esse negócio?
Verdade.
Nem todo mundo, pô, nem todo mundo tem conta na Live. Nem todo mundo tem internet no Brasil. Beleza, tu tem um videogame, mas porra, é foda isso aí, cara. Não gostei disso aí, não. Não gostei disso mesmo. E é outra coisa: o cara tem que instalar o jogo no disco rígido. Que merda, né?
É, lembrando que também não, esse console não pegará os jogos do console anterior, do 360.
Pois é, outra merda que eles invejaram o PlayStation 3. O PlayStation 3 não. Não, o Xbox, o destravado, tem como rodar com a versãozinha lá, PPV2.
Uhum.
Mas o PlayStation 3 não roda, o do PlayStation 2, o PlayStation 4 não roda o PlayStation 3. Aí vem o Xbox One, também não roda o do Xbox 360. Que merda isso aí.
É isso aí, é uma bosta. Os caras que tem um monte de jogo, vai fazer o quê?
Pois é. Aí, bicho, esse cara não pensa. Os caras lançam um jogo, deixa essa merda rodando o jogo anterior, que tu ainda continua lançando o jogo do Xbox, enquanto o Xbox antecessor não é descontinuado, entendeu? Porque tem vários jogos. Eu ainda hoje jogo o jogo Nintendo, jogo um joguinho tal. Se eu tivesse um Nintendo, eu ia jogar no Nintendo, mas eu jogo um emulador. Isso é uma merda, assim.
É, mas
esse negócio de instalar jogo no disco rígido, tudo bem, beleza. Fica mais rápido. Mas você vai jogar com um CD dentro do drive. Que merda. Aí meu drive vai pro pau daqui a 2 anos.
Não precisa jogar com ele lá dentro.
Vai ficar, pô.
Não, cara, tá dizendo que não é necessário ter o leitor, os disquinhos lá dentro do CD.
Ah, é? Não é necessário ter o disco rígido dentro do leitor, é verdade.
Depois que a gente instala o jogo, não precisa mais dele, não. Joga fora,
pois é, queima. Isso já tem aqui no destravamento do Xbox já. Você joga dentro do... Por que não faz isso original? Só vem lançar agora. Não, que merda. Não gostei.
É tipo quando a gente baixa um jogo mesmo, a gente...
É isso. Ele não pensa, porque eles já fizeram isso antes. Xbox One não dará jogo. Porra, que merda.
Depois com essa nota de 1 a 5 pro Xbox One.
One? One é só o nome, zero.
Meu não. Deus.
É, Microsoft, tive ouvido esse podcast alguma vez na tua vida.
Uhum.
O Brasil são...
Bill Gates, manda mensagem pro Bill Gates.
Bill Gates, cara, não adianta, porque a galera do Brasil vão usar a versão PP2 em algum momento, porque os jogos aqui ainda é muito caro. Muito caro. E também vocês ainda vêm com esse Xbox One querer quebrar nossas pernas? Ah, é, meu patrão. Aí é pedir pra piratear. Eu não sou adepto à pirataria, mas também eu sou adepto a ser livre, entendeu? Não gosto. Meu iPhone era com jailbreak, porque eu não baixava aplicativo pirata. Mas eu baixava coisa pra modificar ele. Meu Android vai ser com o root, que quem conhece vai ser livre também, aberto. E o Xbox também que eu uso é PPP2. Infelizmente, é assim mesmo.
É, nós, jogadores, temos o direito de pagar aquilo que é justo, né?
É, mas realmente, o que é justo, eu compro. Uhum. Eu tenho aqui, eu gosto do GTA, eu tenho ele original. Eu gosto também do Batman, se filme Batman, eu acho que eu vou comprar ele original. Eu também tô pensando em comprar algo, um novo da DC, os Injustices.
Uhum.
Né? Um louco aqui vai fazer uma base lunar com impressora 3D. É, isso aqui é um doido. Fala mais sobre ele aí, ó.
É, pra quem não prestou atenção no que o Caio disse, base lunar. O cara quer construir essa coisa lá na Lua.
Realmente, e com a impressora 3D.
É, pra quem não sabe o que é uma impressora 3D, pesquisa aí no YouTube, você vai ver uns vídeos bem bacana. Ela, como no Radiz, tipo, imprime um objeto em 3 dimensões. Ou seja, ela praticamente fabrica qualquer coisa praticamente na sua frente.
Isso mesmo. Ela pega rajadas de areia, né? E vai fazendo a modelagem, enquanto joga também jatos de spray. Tipo um água lá, uma mistura salubra. E vai fazendo um material, formando ele.
É, isso é uma impressora 3D normal. O cara quer fazer é muito maior. E além disso, ele quer transportar essa impressora pra Lua, pra quando ela estiver lá, construir a base lunar.
É, ele quer construir com os materiais que tem por lá mesmo, a areia de lá, porque pra não baixar o custo, né? Não levar cimentos aqui, areia daqui, tá, brita. Ele quer fazer com o que ele arranjar lá, né? Que eu digo que vai ser foda.
É, no caso, só areia e pedra.
Espero que seja do lado claro da Lua, porque se ele for lá pro lado escuro, os Transformers já dizem o que é que tem lá. Eu acho que tem. Eu acho que tem um mistério nesse lado da Lua.
Tem o quê?
Um mistério.
Aonde?
O lado escuro da Lua.
Que mistério?
Bicho, o filme não mente, cara. O filme não mente. Se o Transformers, se no filme, não só o Transformers, em outros lugares, falaram que tem STTs e tal, e alguma coisa, tem algum... Como o ditado popular, se não foi, tá pra ser.
É, lembrando que pra nós também aqui da Terra, sempre vemos o mesmo lado da Lua. Ela não fica rodando pra gente ver o que tem atrás dela, não.
Ela não tem movimento de rotação, né? Ela só tem movimento de translação.
É exatamente, ao redor da nossa querida Terra. Isso, a gente só mesmo vê o mesmo lado. Se alguém fizesse uma listra vermelha lá nesse lado, a gente só ia ver ela, não ia ver o outro lado.
Justamente, é, vocês perceberam, vocês só vão ver as mesmas crateras e só não existe outras. Não, existe outras, só não, a gente não vê. É, né? Dependendo da posição, né? Você vê uma, não vê outra, mas é sempre a mesma. É, fala mais aí do material que ele vai usar.
Só que ele vai levar, são os tipo os robozinhos que vão fazer o papel da impressora 3D, provavelmente movendo a energia solar, né?
Eu acho que não, provavelmente, vai ser movido a energia solar.
É, também vão levar tipo o líquido ou o spray, que vai servir como cola, ou vão formar tipo um cimento, já no formato certo da base.
Eu acho que a gente tá muito atrasado.
Por quê?
Porque enquanto os ETs já tem uma base lá, a gente vai começar a montar. Que droga.
Eles não têm uma base, eles têm uma nave lá toda quebrada.
Pô, mas tem uma base lá, pô. A gente tem que ter uma base lá.
Por quê? O que é que tem que ter na nossa Lua?
Eles têm, mas cara, eles têm que ter uma base que é tipo um save point lá.
Cara, se eles tiverem base no nosso, pelo menos no nosso sistema solar, eu digo que é em Marte, não na Lua. E Lua, isso é muito perto pra descobrir eles.
Mas eles têm que vir pra Terra, porque a Terra é... aparentemente é o único lugar que tem vida.
É, tirando a casa
então,
deles, né? Do planeta deles.
É, ele lá é muito longe. Então a gente tem que vir pra cá e tem que pousar no lado escuro mesmo, pra ninguém ver. E ainda, falando de ET, pulando pro nosso outro tema, o ex-ministro da Defesa do Canadá, ele admitiu e disse em uma palestra que existe realmente ETs andando no meio da gente.
De acordo com ele, que é muito possível que alguns deles já estejam ocupando cargos de poder na nossa sociedade.
É, vamos dizer, Obama, né? Aquele segurança dele. Ops.
É que se lembra, né, daquele famoso vídeo na internet do segurança do Obama mostrando a sua verdadeira face.
Rapaz, aquele vídeo é muito... Não, vai estar link no post aí. Mas ele, segurança, é muito sinistro. Ele não tem orelha, cara. Ele não tem cabelo.
Ele não tem nada. A gente jura que é o Valdemar, né?
Nem nariz, é mesmo. Parece o Lula Molusco.
Não, o Lula Molusco tem nariz, da língua não.
Ah, é verdade. É o aquele outro Fabrício.
Patrick. Lembrando que esse cara era ex-ministro da defesa do Canadá, não é qualquer maluquinho que anda por aí dizendo não.
Não é nosso governador, não. Ele só é um costa larga, viu?
Uhum. O cara ficou 23 anos no comando da defesa de uma das principais economias do mundo. Então é bem provável, se realmente existir, é bem provável que o cara saiba.
É, ele afirma que teve contato visual com o OVNI, assim como se nunca ninguém teve, entendeu? Ele disse que teve contato. E tem provas que realmente existe entre nós e tal. Cerca de, acho que é 5 espécies, eu não lembro.
Aí ele fala aqui, ó. Declara que o governo americano provavelmente conta com algumas espécies de aliens em sua lista de funcionários.
Meu Deus, o mundo tá acabando.
Ele é defensor da ideia de existência de vida fora do planeta. Ah, aqui, ó, uma coisa sinistra aqui, ó. De acordo com Paul, nosso planeta está sendo conduzido rumo à destruição e estão fazendo muito pouco a respeito para evitar isso. Ele também diz que no passado teve um contato, né, dessas vidas inteligentes com nosso governo, com a gente, né?
Uhum, com a nossa cultura.
Com a nossa cultura, sim. E eles vieram falar que a gente tava, tipo, maltratando o planeta, blá blá blá, e a gente tinha que mudar, e eles poderiam ajudar com experiência, com conhecimento e tal. E a gente reagiu simplesmente e atacando eles.
É, o que eu não duvido muito, né? Já que o ser humano é meio maluco.
Não é foda. Mas é muito sinistro.
Só pra constatar, humanidade, quando uma raça superior chegar até você querendo lhe ajudar, não ataque, porque vai ser pior pra você, não pra ela.
É sinistro.
Não acredite totalmente nos filmes. A humanidade não vai ganhar a guerra. Vamos apanhar feio, com certeza. Pois bem, para finalizar, gostaríamos de dizer que o próximo Worldcast já está gravado e estará disponível para vocês baixarem, provavelmente já na próxima semana, ok?
É isso aí, galera. Acho que vamos surpreender vocês com o nosso tema. A galera conseguiu falar, acho que gostei, eu gostei.
Foi muito bacana.
Só tá dando trabalho para editar pra porra.
E quanto maior é o cast, mais ediçãozinho fica.
Mas eu acho que agora vai ficar um pouco melhor. A gente tem agora uma ferramenta nova para edição. Vamos ver se fica melhor ou pior.
Provavelmente melhor.
É, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Google+. Vai estar todos os links aí na postagem.
Tchau e até a próxima, gente.
Tchau, tchau, galera. Falou.
Não só ele, como o Fera também.
Ah, tá. O Fera tá bem aqui do lado dele mesmo.
Não, o Fera não tá aí.
Tá, cara. Nesse aqui do lado o Wolverine não é Fera, não?
Não.
Meio careca, barbudo?
Não, rapaz. O Fera é azul.
Oh, é mesmo. Tô pensando que é o aquele cara com o nome... Sabre, dentro de Sabre.
Ah, é. Não.
Ah, o Fera tá lá atrás, né?
É, lá está.
E imagina um ZT, né? Que tem inteligência, vamos dizer, superior a nossa.
Uhum, tem discos voadores na velocidade da luz.
Eu acho que naves. Discos voadores não. Discos voadores é muito clichê também.
Não, é mais bonitinho que discos voadores, fica rodando assim, ó. Eles ficam tontos lá dentro, mas...